Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 11 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira, o destaque fica para a movimentação dos rendimentos das Treasuries, né, que seriam os títulos de renda fixa emitidos aí pelo governo, né, o tesouro do governo norte-americano, esses rendimentos que acabam fazendo uma pausa aí no seu avanço. Depois na disparada que aconteceu ontem, e isso aconteceu, infelizmente, pessoal, foi aquilo que eu comentei com vocês. Tivemos um dado de inflação acima do esperado nos Estados Unidos, o que acabou levando a uma redução aí das apostas de cortes dos juros nos Estados Unidos, e que isso acabou também influenciando todos os mercados de renda fixa globais, tá bom? Então, neste momento nós temos a taxa de juros de 10 anos recuando 0,20. Mesmo assim, ela está em 4,55, ao mesmo tempo que nós temos o dólar DXY avançando 0,03, 105,27, e o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3,8, 16,4 pontos, ou seja, ainda num patamar tranquilo, porém, digamos assim, num nível de precificação um pouco acima do que a gente estava acostumado a ver desde o final aí de 2023. Beleza? Bom, pessoal, então, infelizmente, esse cenário que nós temos, em que a inflação nos Estados Unidos começa não, né? Continua a dar sinais que não está arrefecendo. Isso faz com que o mercado entenda que o Banco Central norte-americano vai ter ainda mais trabalho para levar a inflação para a meta. Se ele vai ter mais trabalho, significa dizer juros mais altos por mais tempo. Juros mais altos por mais tempo podem gerar impactos econômicos. Sendo assim, a gente acaba tendo, então, esse movimento um pouco mais negativo para as ações nos Estados Unidos e que, obviamente, continuam a gerar impactos nos mercados emergentes. Tá certo? Para hoje, pessoal, às 9h30 da manhã, nós teremos dados de inflação ao produtor, o PPI, e também números de pedidos de seguro-desemprego. Esses dois dados são importantes, um relacionado à inflação ao produtor, o outro relacionado ao mercado de trabalho. Mercado de trabalho nos Estados Unidos que ainda segue apresentando aí bastante resiliência, ou seja, mostrando que o trabalho do Fed ainda deve continuar por algum tempo. Além desses dois dados, nós teremos ao longo do dia discursos de dirigentes do Fed, que inclui aí John Williams e Rafael Bostic. E saindo um pouquinho dos Estados Unidos, pessoal, nós teremos na Europa, zona do euro, às 9h15 da manhã, nós teremos aí a decisão do Banco Central Europeu sobre política monetária. Tá? E a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falando aí às 9h45, expectativa de que o Banco Central Europeu sinalize que a flexibilização, ou seja, o início de corte de juros por lá, comece em junho. E isso porque, pessoal, a inflação na Europa segue bastante controlada, aí perto da meta de 2%. Então, enquanto a economia americana apresenta aí a sua resiliência, a inflação não cede. Isso faz com que o Banco Central norte-americano precise manter as taxas de juros elevadas. O mercado hoje, né, que precifica apenas dois cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. Lembrando que até a última decisão do Comitê de Política Monetária norte-americano, os próprios dirigentes do Fed, não digo que prometeram, mas tinham como meta aí pelo menos três cortes, tá certo? Bom, pessoal, falando agora sobre a movimentação das commodities, mas antes, deixa eu falar aqui sobre o desempenho das bolsas globais. Bolsa de Londres caindo 0,25, Bolsa de Paris na França queda de 0,20, Frankfurt na Alemanha recuando 0,62. Futuros norte-americanos S&P caindo 0,28, Dow Jones caindo 0,26 e a Nasdaq caindo 0,20. Daqueles ativos que a gente acompanha, apenas o Bitcoin sobe hoje, pessoal, 2%, ele que está sendo negociado na faixa dos 70.600 dólares a unidade. E olhando para as bolsas chinesas, a bolsa de Xangai avançou, né, 0,23, bolsa de Hong Kong caiu 0,26 e a bolsa japonesa fechou em baixa de 0,30. Agora sim, falando sobre as commodities, mais um dia aí de alta do minério de ferro, ele que teve a sua quarta alta em cinco pregões, enquanto o mercado segue avaliando as perspectivas para a demanda aí da commodity na China. De acordo aí com o noticiário, os governos locais estão ampliando as flexibilizações para as regras aí do setor imobiliário, ou seja, tentando incentivar o setor por lá, e por conta disso, o mercado está especulando que poderia existir essa recuperação do minério de ferro. Tá? Por enquanto, pessoal, o movimento apenas especulativo. Os dados ainda não se confirmaram. Também tivemos o Goldman Sachs e o Morgan Stanley. Eles elevaram as suas perspectivas de crescimento para a China. China que acaba sendo uma grande incógnita, mas o mercado começa a juntar aí as peças, né? Essas casas elevando suas perspectivas, dados melhores. Vamos ver aí como que a economia chinesa vai se desenvolver durante o ano de 2025. É aquilo, né? Uma China mais crescente, mais pujante, ajuda aí na precificação das principais commodities pelo mundo. A China que divulgou também ontem à noite o seu número de inflação, o CPI chinês ficou uma alta aí de 0,1, abaixo aí das expectativas, ou seja, pessoal, se não temos inflação por lá, ainda esse crescimento econômico não apareceu. E sobre o petróleo, neste momento nós temos o WTI negociado em Nova York, recuando 0,63, 86 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,5%, 90 dólares o barril. O mercado que segue aguardando aí se haverá ou não, né, ataques a Israel por parte aí do Irã, o que pode, então, deixar o ambiente mais tenso ali na região do Oriente Médio. Esse é um dos principais fatores que vem impactando aí na precificação do petróleo a nível internacional. E falando agora sobre o Brasil, hoje na agenda macroeconômica no dia nós teremos dados sobre vendas no varejo. Esse número será divulgado às 9 horas da manhã, expectativa de uma queda de 1,5% fevereiro contra janeiro deste ano. E esse representa uma desaceleração forte, já que o dado de janeiro comparado contra dezembro do ano passado foi divulgado uma alta de 2,5%. Na comparação ano contra ano, é esperado uma alta de 3,7%, mostrando uma desaceleração frente ao último dado divulgado, que foi de um crescimento de 4,1%. Mercado pessoal que deve reagir, então, a essas informações, mas sem sombra de dúvida, é o que eu sempre venho comentando com vocês. A gente está muito dependente do que vai acontecer em termos de decisão de política monetária nos Estados Unidos. Ontem, depois da divulgação do dado de inflação norte-americano, que veio acima do esperado, a gente viu aqui os juros futuros, eles saltaram aí mais de 20 pontos. Tá? Traduzindo para vocês, pessoal, o mercado no ano passado ele chegou a precificar a Selic abaixo dos 9%. Ontem, depois desse dado de inflação nos Estados Unidos, o mercado precifica a Selic final deste ano a 10%. Essa movimentação ela acaba sendo muito, mas muito significativa. E isso que nós também tivemos aí a divulgação do nosso dado de inflação, o IPCA. E que, melhor ainda, pessoal, veio abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, inflação aqui no Brasil é importante? Sim. Mas o que realmente o mercado precisa avaliar é como está a inflação nos Estados Unidos. Se a inflação estiver, entre aspas, ok, espaço para reduzir juros, a gente também reduz os nossos juros aqui. Tá? Então, essa dependência que o mercado brasileiro hoje tem do mercado norte-americano acaba decorrendo aí das nossas capacidades em perder oportunidades, né? Já que o fiscal não ajuda, o Brasil vai entregar sim crescimento econômico, mas quando olhamos para outras regiões do mundo, existem, digamos, oportunidades mais concretas, né, de serem entregues, e aquilo, bolsa brasileira aí fica largada. Ninguém quer comprar, mas também ninguém quer vender, porque, como eu venho comentando com vocês, o nível de precificação de bolsa brasileira está atrativo. Então, se você é um investidor de ações que consegue ter uma carteira de mais longo prazo, consegue ter esse pensamento de vou plantar hoje para colher, só Deus sabe quando, eu vejo que existem grandes e boas oportunidades na bolsa brasileira. Agora, se você tem uma visão um pouco mais de curto prazo, não tem essa paciência aí para aguentar o mercado vingar, fique na renda fixa, você ainda vai ter ótimos rendimentos. Para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, de acordo com o Broadcast, de acordo com a Bloomberg, Jean Paul Prats deve permanecer aí no comando da Petrobras. à medida em que essa batalha interna, né, para quem vai ficar no comando da companhia, acabou esfriando aí, de acordo com essas duas matérias, tá? Tanto da Broadcast quanto da Bloomberg. Então isso, sem sombra de dúvida, seria um alívio para a ação. E também tivemos a Natura, pessoal, ela disse que o seu conselho aprovou o encerramento do seu programa de ADRs nos Estados Unidos. A companhia informou que a decisão não impacta a sua listagem de ações ON no Brasil, apenas vai deixar de ser negociada na Bolsa Norte-Americana, pois isso representa um custo para a companhia. Beleza? Pessoal, então é isso. Tá? Movimento aí de alta do minério de ferro, isso é bom para a Vale, é um peso significativo para a Bolsa brasileira, mas lá fora, bolsas caindo, curva de juros abrindo, e isso pode ser ruim para as empresas ligadas à economia doméstica. Mercado que segue tentando fazer o stock picking, ou seja, né, quais as ações que vão conseguir vencer, mesmo diante desse cenário que continua desafiador. Um abraço, uma ótima quinta, bom pregão para vocês, até mais, valeu!